noite a todos.
Boa noite.
Antônio Luiz, secretário, faço chamada dos vereadores.
Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. Gilmar Alfenas.
Presente.
Leandro Silva Marques. Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Nilce Esteves Lopes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira. Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilendo Carmo Cardoso.
Presente. Havendo número regimental, eu declaro os trabalhos dessa reunião sob videoconferência aberto e solicito o secretário que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião extraordinária do dia 15/4/2020. Aos 15 dias do mês de abril do ano de 2020, às 16 horas, foi realizada uma reunião extraordinária com a presença dos seguintes vereadores: Antônio, Arnaldo, Átila, Edson, Geraldo, Gilmar, Maximiliano, Nilson, Renê, Ricardo, Rodrigo e Rosilene, através do sistema de videoconferência. Ausente o vereador Leandro, por motivo de problemas no aplicativo. O presidente iniciou a reunião de Deus invocando. Iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário que fizesse a leitura das correspondências e da matéria que compõe a ordem do dia. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei 21/2020, projeto de lei 21/2020, projeto de lei 22/2020, projeto de lei 23/2020, projeto de lei 27/2020, projeto de lei número 39/2020, projeto de lei 42/2020, projeto de lei 43/2020, projeto de lei 46/2020, projeto de lei 48/2020, projeto de lei 49/2020, projeto de lei número 50/2020, projeto de lei 51/2020, projeto de lei número 52/2020, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2021 e da outras providências de autoria do Executivo. Emenda substitutiva número 1 ao projeto de lei 47/2020, que altera a redação dos artigos 1º, 2º e parágrafo e o 1º parágrafo do projeto de lei 47/2020, que proíbe a cobrança de tarifa básica operacional de esgoto e tarifa de esgoto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, no município de Itabirito, e da outras providências, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Na segunda parte da reunião, a emenda supressiva foi aprovada com 11 votos favoráveis. Os projetos de lei 23/2020 e 39/2020 foram aprovados em primeira discussão. Os projetos de lei 21, 27, 42, 43, 46, 48 foram aprovados em segunda discussão. O projeto de lei número 22/2020 foi aprovado em redação final. O projeto de lei número 49/2020 foi rejeitado com 11 votos contrários. O projeto de lei 50/2020 foi arquivado de acordo com a votação do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, com 8 votos contrários ao projeto. O projeto de lei 51/2020 ficou sobre a mesa. A emenda substitutiva ao projeto de lei 47/2020 e o projeto de lei 52/2020 foram encaminhados às comissões para análise. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinado pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 27 de abril de 2020.
A ata está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, a ata está aprovada. Solicito o secretário que verifique se há correspondências recebidas e expedidas.
Há uma correspondência recebida. Correspondência do gabinete do vereador Chiquinho de Assis, teste adquirido pela empresa Vale. Assinei o senhor, vereador Renê Américo da Silva, presidente da Câmara Municipal de Itabirito. Estamos enviando um ofício destinando ao prefeito de Ouro Preto, solicitando que o mesmo some esforços para que a empresa Vale S.A. destine parte dos testes rápidos adquiridos na China aos municípios de Ouro Preto, Barão de Cocais, Santa Bárbara, Catas Altas, Mariana e Itabirito, durante a reunião da Câmara ocorrida no dia 16 de abril. Esse assunto foi votado e aprovado. Como representação, a representação em questão é destinada à empresa Vale e às câmaras e prefeituras municipais de cidades citadas. O documento deve ser enviado em breve pela própria Câmara de Ouro Preto, mas não está disponível no sistema da instituição. Por esse motivo, estamos enviando anexo apenas o ofício. Contamos com a colaboração e entendimento. Nos colocamos à disposição, solicitamos a caso de recebimento. Desde já agradeço atenciosamente. Essa é a correspondência.
Solicito que faça a leitura das indicações e dos requerimentos e da matéria em pauta.
Indicações. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma instrumental que seja sugerido ao chefe do Executivo o retorno dos cultos presenciais das igrejas evangélicas conforme a orientação da OMS, Organização Mundial de Saúde. Justificativa. Conforme informação dos boletins epidemiológicos diários do município, até o momento não consta nenhum caso de Covid-19. Ademais, as medidas e restrições impostas às igrejas evangélicas para a realização dos cultos podem ser flexibilizadas em observância às medidas protetivas já aconselhada pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Além disso, considerações e medidas caberão aos líderes religiosos no desempenho da função acolhedora, pacificadora e de tratada preocupação com seus fiéis, orientá-los a superar essa grave crise sanitária. Neste viés, segue a sugestão das respectivas responsabilidades no âmbito religioso. A proibição de entrada dos seguintes grupos de pessoas que tenham mais de 60 anos, grupo de risco, que possua algum problema de saúde, que estejam com febre, resfriado ou com algum sintoma de Covid-19, que estejam convivendo com pessoas infectadas pelo Covid-19, que tenham reprovação da família para participar dos cultos presencialmente. A participação presencial das pessoas é limitada a 30% da capacidade da igreja. Que a distância entre uma pessoa e outra seja uma cadeira para um lado esquerdo e direito, como também à frente e atrás. Que os pais não levem criança. Que se faça uso de máscara. Que se faça asepsia das mãos na entrada, que orações com exposições de mãos não sejam realizadas, assim como corrente de mãos dadas. Que o trabalho social de amparo aos mais necessitados continue por meio da distribuição de alimentos e produtos de higiene. Que as ligações para os idosos e pessoas de grupo de risco sejam intensificadas para que haja informação as pessoas, então, bem e precisam de algum auxílio. Sala de reuniões, 22 de abril de 2020, assinada pelo vereador Edson e pelo vereador Arco. Agora, as indicações do vereador Leandro. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, os regimentais, solicitado do seu prefeito, municipal, para iniciar por meio de secretaria competente, a realização da pintura nos prédios da Coab. Justificativa. É necessária a revitalização, tendo em vista que a pintura é antiga e as paredes encontram-se descascadas e que proporciona um mau aspecto. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, nos termos de mentais, solicitar do senhor prefeito municipal providenciar, por meio de secretaria competente, a construção de uma praça no final da rua Papoulas, com o início da rua Camélia, no bairro Gutierrez. A construção da praça embelezará ainda mais o bairro, visando proporcionar um espaço para lazer e ponto de encontro para os moradores com uma iluminação adequada, garantindo a segurança e o bem-estar da população. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência, na forma de mental, solicitar ao senhor prefeito municipal, providenciar por meio de secretaria competente, a manutenção da boca de lobo localizada na rua Alberto Soares, número 191, bairro Vila Gonçalo. A tampa está afundada e em volta o asfalto está totalmente deslocado, correndo o risco de alguns pedestres se machucar. Além disso, todo o lixo que escorre vai direto para dentro da boca de lobo. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais, solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente a recomposição da pavimentação com bloquetes da rua Arueira, depois do viaduto do bairro Monte Verde. Os bloquetes estão soltos, ocasionando o surgimento de buracos, dificultando o tráfego de veículos e colocando em risco pedestres que por ali transitam. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental solicitar ao seu prefeito municipal providenciar a primeira secretaria competente a manutenção do passeio da Escola Municipal Guilherme Alias França. Justificativa, o passeio está deteriorado e assim um buraco bem em frente à porta de entrada da escola, que se encontra em correções necessárias e quanto antes, a fim de evitar maiores danos e mais transtorno no futuro. Sala de reuniões, são as indicações do vereador Leandro Silva Marques. As indicações agora serem lidas do vereador Marques. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, juntamente com a Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana, a instalação de rotatória na subida da Rua 1, no bairro Village Park, Novo Itabirito. Justificativo. A instalação de uma rotatória no local garantirá mais segurança aos moradores da localidade, bem como a organização do trânsito para motoristas que trafegam pelo local. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitada à Secretaria Municipal de Urbanismo e Limpeza Urbana a realização de capina e limpeza na praça e na quadra de esporte do bairro Village Park, bem como a notificação dos proprietários dos lotes particulares que necessitam de capina e limpeza nos bairros Vilagem Parque e Estância Real. Justificativa, a realização da capina e limpeza nos espaços públicos, bem como a notificação dos proprietários dos lotes sem limpeza, garantirá mais segurança e oportunidade de lazer aos moradores dos respectivos bairros. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência no Fórum Mental que seja solicitado à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito a realização de blitz periódica no bairro Village Parque, no bairro Novo Perito. De acordo com relatos de moradores, o mau comportamento de motocicletas tem, além da perturbação sonora, causada insegurança no local. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma de mental que seja solicitado ao chefe do Poder Executivo a edição de decretos contemplando as seguintes medidas preventivas em relação ao coronavírus. Determinação do uso de máscara por parte da população nas ruas de Itabirito. Exigência por parte dos supermercados e estabelecimentos que prestem serviços essenciais de uso de máscara no interior do seu estabelecimento. Disponibilização gratuita de máscara e álcool em gel para os clientes por parte de bancos e agências lotéricas. Disponibilização por parte da prefeitura de máscara a familiares itabiritenses inscrita no programa Bolsa Família e no Cadastro Único. Justificativa, tais medidas visam a prevenção do coronavírus em Itabirito, contemplando em especial as famílias carentes. Sala de reuniões, 14 de abril de 2020, são as indicações do vereador Marques. Senhor presidente, digo a Vossa Excelência na forma de mental que seja sugerido ao chefe do Poder Executivo, da Secretaria Competente, a revisão do Código Tributário do Município a partir dos nossos procedimentos operacionais de arrecadação e fiscalização, que a Prefeitura estabeleça uma ampla discussão com as entidades de classe da cidade, como comerciantes, empresários, taxistas, ambulantes, entre outros, para adequá-lo à realidade em que vivemos hoje. Trata-se de uma constante solicitação em nosso escritório parlamentar. Entre a solicitação está a redução de alguns tributos municipais. Sala de reuniões, 20 de abril de 2020, assinado pelo vereador Ricardo. Pelo vereador Edson. Requerimento. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência, na forma de mental, a retirada de transmissão do projeto de lei, de tramitação do projeto de lei ordinário 16/2020, de minha autoria, que altera a redação dos artigos 1º e 4º da Lei Municipal 2836, de 26 de outubro de 2011, que alterou e consolidou a Lei Municipal 1881, de 12 de dezembro de 1994, criando o FUNDE, Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico de Itabirito, e o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico e da outras providências de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor presidente, aqui é de Vossa Excelência, na forma de mental, que seja enviado ofício à Secretaria Municipal de Saúde solicitando as seguintes informações relacionadas à prevenção ao coronavírus. Qual é atualmente o número de leitos com respiradores disponíveis em Itabirito? Onde estão instalados? Hospital, UPA, UBS, Centro de Especialidades Médicas. Há previsão de ampliação dessa oferta? Qual é a capacidade de testes rápidos para coronavírus atualmente disponível ou previsto visando o atendimento da população de Itabirito? O planejamento antecipado de medidas visando a testagem de casos suspeitos e ao tratamento de pacientes que venham a contrair coronavírus em Itabirito minimizará a insegurança da população local em relação à pandemia. Sala de reuniões, Itabirito, 24 de abril de 2020. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Presidente, essas são as indicações dos requerimentos.
A matéria a gente já vai ler e vai votar?
Isso.
Então eu vou deferir as indicações.
Não, indicações em votação e...
Mas as indicações estão em discussão.
Ô, presidente.
Sim.
São aí, tem umas indicações aí que me parece que alguém pediu para comportamento da motocicleta. Então, sim, acho que isso aí não, né, corrigiu o comportamento das motocicletas aí. Era só entendi. Isso só.
Comportamento dos ciclistas, né? Não, dos motociclistas, né?
Motociclistas, né?
Está em votação. De manifestação contrária, as indicações estão aprovadas e os requerimentos estão deferidos.
Vamos para os projetos de lei, então, presidente.
Já vamos ler na matéria e votar.
Isso. Projeto de lei número 21/2020 autoriza abertura de crédito especial do orçamento vigente. A comissão de redação final, presidente, examinando o projeto de lei 21/2020 de autoria do executivo, verificamos que foram aprovadas as discussões regimentais com emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Esse é o parecer da comissão, assinado pelos vereadores Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da comissão de redação final sobre o projeto 21/2020 de autoria do executivo está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer da comissão de redação final está aprovado e automaticamente o projeto.
Projeto de lei 23/2020 autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente de autoria do executivo em segunda discussão.
Projeto de lei 23/2020 de autoria do executivo que autoriza a abertura de crédito especial ao orçamento vigente está em segunda discussão. Está em segunda votação. Sem manifestação ao contrário, projeto aprovado em segunda discussão.
Projeto de lei 27/2020 institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Edson, em redação final. Examinando o projeto de lei 27/2020, de autoria do vereador Edson Gonçalves Júnior, verificamos que foi aprovado em discussões regimentais sem emendas. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado, presidente. É assinado pelos vereadores Edson Geraldo e Gilmar Capoeira.
Projeto de lei 27/2020, que institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Itabirito, de autoria do vereador Edson, está com parecer da Comissão de Redação e Final em votação. Em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, está aprovado o parecer e automaticamente o projeto aprovado.
Projeto de lei número 29/2020 altera a lei municipal 3008, 22 de maio de 2014, para dar nova redação aos artigos 36 e 37 de autoria do executivo, em primeira discussão. Eu acho que...
Projeto 29 é qual? Por que não vem na minha pauta aqui, não? Colocou agora à tarde?
É, o parecer da Comissão de Ações e Justiça e a Comissão de Redação Final é o projeto de lei número 29/2020.
É novo. Primeira votação,
não? Aqui, eu li a emenda dela aí. 29. Altera a Lei Municipal 3008/22 de maio de 2014 para dar nova redação ao artigo 36 e 37.
Esse projeto é o que desceu agora, Blender?
Não.
Não, ele é antigo.
Ah, tá. Então pode continuar.
A Comissão de Redação de Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais encaminhar para a votação em plenário, sugerindo, quando for para a Comissão de Redação Final, que seja colocada a palavra periódica.
Ok. Projeto de Lei 29/2020, de autoria do Executivo, não é isso?
É.
Está com os pareceres em discussão. Em votação. Sem manifestação ao contrário, os pareceres aprovados. Projeto de Lei 29/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Peço vista.
Vista concedida ao vereador Edson, é isso?
Isso.
É porque deu um eco aqui, Edson, desculpa. Pode continuar, Geraldo.
Projeto de lei número 38/2020 estabelece estratégias para ampliar a coleta seletiva em benefício da inclusão socioprodutiva dos catadores, de autoria do vereador Nilson. O autor, né? Para a
discussão.
A Comissão de Legislação e Justiça, presidente.
Sim.
E a Comissão de Meio Ambiente encaminhar para o autor para adequações. E após adequações, presidente. Encaminhar para a votação em plenário.
Tá ok. Parecer das comissões sobre o projeto 38/2020 de autoria do vereador Nilson está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer aprovado e o projeto será encaminhado para o autor para adequação.
Projeto de lei número 39/2020.
Nilson amanhã, tá? Fazendo favor.
Projeto de lei número 39/2020, declara utilidade pública municipal a Champions Futebol Clube da Outras Providências, de autoria do vereador Átila, em segunda discussão.
Projeto de lei 39/2020, de autoria do vereador Átila, que declara utilidade pública municipal a Champions Futebol Clube e da Outras Providências, está em segunda discussão. Em segunda votação. Sem manifestação ao contrário, projeto de lei aprovado em segunda discussão.
Projeto de lei número 42/2020 institui a propriedade da fixação de uma placa ou cartaz em imóveis locados pela administração direta e indireta do município de Itabirito com informações sobre respectivo contrato de locação. De autoria do vereador Ricardo, em redação final. Examinando o projeto de lei número 42/2020, autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto 42/2020, de autoria do vereador Ricardo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, parecer aprovado e automaticamente projeto aprovado em redação final.
Projeto de lei 43/2020 institui a Semana Municipal da Juventude da Outras Providências, de autoria do Executivo, em redação final. Examinando o projeto de lei 43/2020 de autoria do Executivo, verificamos que foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto 43/2020, de autoria do Executivo, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação, ao contrário, parecer aprovado e automaticamente projeto aprovado em redação final.
Projeto de lei 46/2020 concede isenção de imposto predial e territorial urbano do município de Itabirito para comerciantes atingido pelo decreto 13.095, 19 de março de 2020 e 13.100, de 20 de março de 2020, devido situação de emergência. Doutor vereador Rosilene, em redação final. Examinando o projeto de lei número 46/2020, doutor vereador Rosilene do Carmo Cardoso, verificamos que foi aprovada as discussões regimentais sem emenda. Assim sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer da Comissão de Redação Final sobre o projeto 46/2020, de autoria da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso, está em discussão. Está em votação. Em manifestação ao contrário, parecer aprovado e projeto de lei automaticamente aprovado em redação final.
Emenda substitutiva ao projeto de lei número 47/2020. Altera a redação do artigo 1º, 2º, parágrafo do projeto de lei número 47/2020, que proíbe a cobrança da tarifa básica operacional de esgoto e tarifa de esgoto pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto, SAAE, no município de Itabirito, e dá outras providências. De autoria da vereadora Rose. Votação única e nominal. A comissão... devolver ao autor, é isso mesmo, o projeto para adequações, após encaminhar para a votação em plenário.
Mas é para devolver a emenda, não é isso?
Isso, a emenda, isso. E o Serviço Público Municipais também é a mesma coisa.
Pareceres sobre a emenda substitutiva número 0... sobre a lei, na lei 47/2020, de autoria da vereadora Rose, está em discussão. Está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovado os pareceres e será devolvido para a autora para readequar.
Isso. Aí o projeto de lei 47/2020, que é referente à emenda, ele fica sobre a mesa também, né, presidente?
Isso. Até porque tem que votar a primeira emenda, né?
É. Então, perfeito.
Deixar sobre a mesa.
Sobre a mesa. Projeto de lei número 48/2020 autoriza o Poder Executivo a proceder à doação de veículo van para a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAE, e da outras providências de autoria do Executivo em redação final. Examinando o projeto de lei 48/2020, de autoria do Executivo, verificando se foi aprovado nas discussões regimentais sem emenda. Se sendo, somos do parecer que dê como final a redação abaixo, que está de acordo com o projeto, para que, sob essa forma, seja sancionado. Assim, assinado por Geraldo, Edson e Gilmar.
Parecer das comissões de redação final sobre o projeto 48/2020, de autoria do Executivo, está em discussão.
Que isso? Estilo é doido, não é?
De jeito não.
É só,
está em discussão. Está em votação. Tem manifestação contrária.
Meu Deus.
Me perdi aqui, ó. Parecer.
É
48. O parecer da comissão de redação final está aprovado e automaticamente o projeto aprovado. Põe o tiro na muda aí, gente, pelo amor de Deus.
Olha o som dele.
Toma café,
projeto de lei, projeto de lei número 51/2020 dispõe sobre medida econômica emergencial e temporária destinada aos microempreendedores e empreendedores individuais, MEI, e ao micro e pequeno empresa, MEPS, do município de Itabirito, que poderá ser adotada medida municipal para o enfrentamento de impactos econômicos locais decorrente das medidas restritivas de funcionamento de atividades empresariais em razão do Decreto de Lei 13.095, 19 de março de 2020, alterações posteriores visando a contenção da pandemia decorrente de doença infecciosa viral respiratória causada pelo coronavírus COVID-19, de autoria do Executivo, em primeira discussão. Tem aprovação dos pareceres?
Tem.
projeto de lei, Comissão de Legislação e Justiça e Comissão de Financiamento e Tomada de Conta, encaminhar para a votação em plenário.
Tá. Geraldo, esse projeto que deu aquela pequena confusãozinha com relação ao parecer de uma comissão, manda rejeitar e a outra manda voltar, a gente deixou o projeto sobre a mesa para ter uma sentada com o executivo para conversar, que esse projeto é o do Funde que ajuda, né? Ou não ajuda os comerciantes. Então, dentro da discussão, que eu ainda não coloquei, mas para a gente já fazer, eu tive a conversa com o jurídico da prefeitura, dentro daquilo que nós conversamos na reunião anterior, e teve um contraponto do jurídico da prefeitura, né? Foi enviado para vocês. Foi até discutido alguma coisa sobre isso na reunião. Nós tivemos com os comércios, estava presente o Max, estava presente o Geraldo, o Tila e quem mais? Não, Geraldo, desculpa, o Tila. E tinha mais um outro que a gente não...
Arroz.
E logo depois a gente conversou com a Celina. E nós temos que acompanhar o parecer jurídico da casa. Vocês há de convir comigo. Se não poder confiar no parecer jurídico, nós estamos lascados. E com isso, eu passei o parecer para o doutor Tiago, inclusive ele está até online com a gente aí, através do celular da Ludmilla. E eu gostaria que ele explanasse para os vereadores, tá? Porque ele teve esse final de semana todo, até queria agradecer que ele ficou o final de semana todo, pedir que dedicasse a isso. E que, dentro das regras, dentro das normas, que ele chegasse o mais próximo para beneficiar, né, os empresários, e chegasse o mais próximo de outras câmaras que andou aprovando alguma coisa parecida com isso. Então, vou passar a palavra para ele. Logo depois disso, vou abrir para os vereadores e aí a gente vota o parecer e decide se continua com o projeto ou não. Tiago.
Bem, boa noite a todos. Cumprimento a todos os vereadores na pessoa do presidente, Renê.
Boa noite.
Cerne da discussão. Boa noite. O cerne da discussão desse projeto de lei diz respeito à criação, na verdade, de um empréstimo público por meio de uma pessoa jurídica da administração direta. Ok? Como colocado no primeiro parecer, a grande parte daquilo que foi colocado no parecer seria inconstitucional em decorrência de violação de inúmeros dispositivos da própria Constituição Federal, notadamente o artigo 173 e artigo, salvo engano, 167. Pois bem, de qualquer forma, foi passada essa Procuradoria Jurídica da Casa, uma nota técnica vinda da Procuradoria-Geral do Município de Itabirito, no sentido de que tais medidas, questionando, na verdade, o motivo das inconstitucionalidades e alertando que tais medidas poderiam, inclusive, gerar consequências nefastas na economia local. Pois bem, a partir, né, desta nota técnica transmitida pela Procuradoria e a pedido do presidente dessa casa, foi exarado um parecer complementar, ok? No sentido de que vossas excelências, diz dessa casa, se manifestassem a respeito de todas essas questões, vamos dizer, de inconstitucionalidade e ilegalidade dessa lei em foro íntimo. E em relação à emenda substitutiva, salvo engano, do vereador Maximiliano, também foi exarado um parecer em relação a essa emenda substitutiva. Não sei se ela foi tirada de pauta, mas a princípio não, né? Blenner, por favor, você poderia me ajudar?
Está em pauta, não. Não entrou em pauta.
Não entrou em pauta. Pois não. Bem, então em relação ao projeto em si, da emenda 50, do projeto 51/2020, eu concluí deixando a vossas excelências, edis desta casa, ao alvedrio de vossas excelências, que se manifestassem em relação à questão da aprovação ou não do projeto de lei. Vejo que na situação presente encontram-se uma série de questões oriundas principalmente do comércio. Enfim, a situação comercial de Itabirito provavelmente está em plena decadência em decorrência do Covid-19 e, portanto, como meramente opinativo, parecer não e não tendo força vinculante a vossas excelências, cabe a vós, vós outros, então, tomarem a decisão, como ele diz, dessa igreja casa, sobre a aprovação ou não deste parecer.
Tiago.
Espero ter sido claro. Qualquer dúvida, estou à disposição.
Tiago.
Pois não.
Então, você mantém, né, seu posicionamento, né, de inconstitucionalidade e legalidade. Vou te fazendo uma pergunta. Não teria uma outra alternativa?
Na verdade, não é que eu mantive, vereador Edson, não é que eu mantive, na verdade, o posicionamento pela inconstitucionalidade e legalidade da lei. Não foi essa, na verdade, a partir de uma visão, vamos dizer, sistemática da legislação, do projeto de lei apresentado, que eu deixei claro no parecer. Na verdade, eu quis, diante da situação de pandemia, de interpretação, vamos dizer, finalística do artigo 173 da Constituição Federal, eu exarei um parecer com a conclusão de que não caberia à Procuradoria Jurídica deixar uma opinião a respeito da situação, principalmente pelo fato de que é uma situação extremamente peculiar, é uma situação de calamidade pública, é uma situação em que, na verdade, nunca tivemos no nosso país e, portanto, Procuradorias Jurídicas vamos dizer, de certa forma, se isentou de emitir determinada opinião em relação a determinados dispositivos da lei, mas em relação ao artigo 6º e 7º da lei, nós fomos expressos no sentido de que há inconstitucionalidade incontornável. Então, portanto, não é um parecer, vamos dizer, a parecer complementar não é um parecer de inconstitucionalidade e ilegalidade. O segundo parecer foi um parecer, vamos dizer, liberativo, entre aspas, mas com a ressalva de que dois dos dispositivos atinentes ao projeto de lei 51 são efetivamente inconstitucionais. Espero ter esclarecido. Estou à disposição para qualquer dúvida.
Mais alguém aí, gente?
O link do Dr. Edson que caiu aí, tá?
Caiu? Ô, presidente.
Sim.
Eu quero só fazer uma consideração. Ficou muito clara a explicação do Dr. Tiago. Agradeço, Dr. Tiago. E, de maneira alguma, querendo fazer nenhum contraponto, que a gente vê que o parecer foi extremamente profissional e técnico, mas, em virtude do contexto que o mundo passa, que nós passamos, que a nossa cidade passa, fazendo a consideração que o FUND é uma lei que já existe antiga, desde 2000 e poucos, acho que até desde o ano, aliás, desde os anos 90, né? Acho que foi atualizado pela lei de 2011. Considerando que já faz esse tipo de empréstimo, considerando também que existem algumas linhas de crédito sendo disponibilizadas pelo governo federal, também associando a questão da folha de pagamento, da manutenção dos empregos, considerando que está mantendo a nossa lei 51, a lei do FUND atual, que chegou nessa casa, que é uma manutenção de 90 dias, considerando também quem vai fazer realmente a disponibilização do empréstimo, são os bancos oficiais, Banco do Brasil e Caixa Federal, que é onde está a movimentação do valor do FUND. Eu vou sugerir aprovar a lei diante dessa urgência que os empresários estão. Vai ser aprovado puramente para capital de giro, com juros subsidiados. Então, eu quero seguir o parecer da Comissão de Legislação e Justiça, que mesmo entendendo realmente da inconstitucionalidade não levou em conta a necessidade desse momento de urgência e de emergência. Então, a minha sugestão
é
que possa ser aprovado nesse sentido.
Só uma complementação. Desculpem os edis da casa. Só uma complementação. Faço a ressalva de que no parecer complementar, eu digo apenas de dois artigos da inconstitucionalidade e legalidade, de apenas dois dispositivos legais, quais sejam o artigo 6º e 7º. Em relação aos demais, é justamente a questão que deixo para vossas excelências. Não emitir qualquer tipo de opinião em relação à inconstitucionalidade e legalidade, só para deixar claro isso. Tudo bem?
Ok, obrigado. Não perdoa a lei na sua totalidade, não é isso, doutor Tiago?
Isso, perfeitamente.
Mas, então, eu mantenho essa minha opinião de aprovar. O momento é muito medroso. Nós precisamos realmente preservar vidas e preservar a nossa economia também para não ter um impacto social. Então, a sugestão é aprovar o parecer. Eu adianto aqui que parece que não está em pauta. Eu fiz uma emenda fazendo algumas alterações também. Propondo algumas alterações.
Mais alguém? Geraldo está mudo.
Eu também está mudo.
Ah, tá. Oi. Geraldo, pode falar. Oi. Tila falou primeiro. Peraí, pode falar, Tila.
Não, eu também vou na pegada do Max aí, porque eu fui comerciante e sei e imagino o que o pessoal está passando. O Renê também mexeu. Aluguel caros, pessoal parado, funcionário. Não é fácil que esse pessoal está passando, não. E senão, muitas pessoas vão quebrar aí. Muitas pequenas empresas.
Oi. Pode você queria falar alguma coisa?
Não, eu só queria falar que se tem uma emenda aí, ela não foi colocada em pauta. Para poder ela, e depois está entrando, acho que tem que pedir visto no projeto, porque se o projeto passar.
Sim, Geraldo, eu vou pedir.
Então, tá os pareceres, então, Irne. Vamos pareceres primeiro.
Eu também concordo com. Concordo com o posicionamento do Max. Realmente, como tem a emenda, eu acho que a gente tem que dar seguimento aqui e apreciar a emenda, né? É importante o posicionamento, porque o comércio, realmente, os empresários estão vivendo um momento de tristeza fatal, né? Porque é só fechamento de loja, só desemprego, tem que reavaliar essa questão aí. Mas como temos a emenda, eu não vi a emenda ainda, Max, gostaria até de avaliar, né? E dar até alguma opinião, mas eu acho importante... Né, pelo menos esse primeiro impacto aí aliviar. Apesar que eu acho que o Fundi devia aportar um valor bem maior, reavaliar nosso orçamento, né, tirar das secretarias que não estão em funcionamento no momento, né, e aportar valor no Fundi aí, um valor de 10, 12 milhões e dividir, porque nós somos mais de 1.980 empresários e comerciantes. Aí o Max tem esse valor mais definido aí. Então, eu acho que esse valor que a gente vai estar aprovando é um valor para atender apenas 50 empresários e comerciantes. Então, a gente tem que ver qual vai ser o critério também, né, de aplicação nesses 50 empresários e comerciantes. Eu acho que deveria, sim, repensar num valor alto, um valor bem mais alto, e fazer essa subdivisão de acordo com cada necessidade e aplicar no comerciante de uma forma mais robusta, uma forma mais composta, né, para que dê sustentabilidade a eles, principalmente nesse retorno, que parece que a partir de amanhã. Ok? É só
Na realidade, dentro do posicionamento do vereador Ricardo, isso foi discutido numa reunião, junto com esse comitê de crise econômica que foi criado, e foi questionado que é com relação a esses valores que foi aprovado no orçamento. Lembrando que o orçamento que a gente aprova é uma estimativa, né? Tanto nós estimamos quanto vai arrecadar e outra coisa mais. Exemplo, em ocasiões passadas, a prefeitura estimou em arrecadar 350 milhões de reais e arrecadou 230 e poucos. Acho que até no mandato que o Arnaldo ficou de interino. Então, isso foi questionado e, segundo a prefeitura, não ter disponível esse valor em caixa. Enfim, o que eu quero deixar muito claro aqui, e meio que tentaram julgar até a Câmara contra esse projeto, na Berlinda, na reunião passada, onde falaram que o nosso voto é inteiramente político. Eu rebati e falei que não, porque é um projeto de alta complexidade e que não poderia ser, apesar da urgência, apesar das condições que nós estamos vivendo, o Max estava presente, o Tila também estava presente, a Rose também estava, acho que o Vossa Excelência já tinha até retirado devido a algum compromisso. E nós não estamos fazendo voto político em cima disso. É o tanto que nós estamos tendo a responsabilidade de votar. Então, o que a gente não pode deixar transferir é que a Câmara que está travando, que é a Câmara que está fazendo as coisas da maneira política, e não é. Se fosse para fazer tão política, todo mundo queria aprovar. Vocês há de convir comigo. Se for olhar pelo lado político, todo mundo vai aprovar. Ninguém quer uma classe de comerciante contra a gente. Né? Então, assim, é só para ficar atento a essa questão aí. A mesa diretora também vai entrar com uma emenda. Nós vamos suprimir aquela questão que a liberação fica a critério do prefeito e do secretário. Isso não pode, porque tem uma questão aí que foi aprovada há muito tempo atrás, que tem um conselho em cima disso. Inclusive, eu falei, até conversei com o doutor Tiago e outras coisas, que não sei se vocês sabem ainda daquela confusão, daquela operação, que algumas coisas estão caindo por terra justamente porque tinha um conselho para aprovar, né? Então, nós não podemos dar essa carta branca para o prefeito e para o secretário e eles avaliarem quem que eles quiserem. Então, fica também a minha participação, a minha contribuição aí nessa discussão. Mediante a... Oi, pode falar.
Não, se quiser, pode acabar o raciocínio.
Tá? Não, eu já terminei. Pode ficar à vontade.
Não, porque eu estava falando o seguinte, tem que... A fala de Vossa Excelência, de Ricardo também, é importante colocar o seguinte, que não está tendo nenhum aporte no fundo, não. É o valor que já estava nele. Então, o momento agora, realmente, eu comungo com o Ricardo, tenho defendido isso, tem que colocar um aporte muito maior para realmente dar uma sustentabilidade para os pequenos negócios, para o comércio, para os prestadores de serviço. Às vezes, gasta-se
muito... Acabo de carregar o celular aí.
Atrair uma grande empresa.
Ele guarda roupa.
E esquece de apoiar os nossos empresários. Então tem que ter esse equilíbrio. Às vezes gasta milhões aí, e agora para trazer 100, 200, 300 empresas. E agora a gente não está vendo nenhum aporte novo ainda para garantir mais de 4 mil empregos, que são dos comerciantes. A outra coisa, Renê, e demais colegas vereadores e vereadoras, a emenda, já que comentaram que eu entrei, ela muda o prazo de carência, passando de 3 para 6 meses. Ela aumenta o prazo de pagamento de 36 para 48, aumenta o valor limite de 7 mil para pelo menos 20 mil reais. Por isso que é necessário, Ricardo, um aporte maior. E ele já tira, Renê, essa questão de somente o prefeito e o secretário aprovarem o empréstimo. Tem que obrigatoriamente passar para o conselho. Quero, inclusive, deixar a emenda aberta para quem quiser assinar em conjunto ou entrar com novas modificações, no sentido de dar essa segurança e mais uma ferramenta de apoio ao empresário que realmente está passando os piores momentos, não só em virtude dessa crise de saúde, mas porque ano passado nós já sofremos muito com a crise das barragens. Então, é um momento único para dar esse apoio, para criar uma política agressiva, no bom sentido, para manter os empregos e manter os nossos pequenos negócios. Estou só trazendo nesse esclarecimento. E, Ricardo, não tem um centavo ainda de aporte no fundo novo. O dinheiro que vai ser utilizado é o dinheiro que vai movimentando ao longo desses anos todos. Então, é necessário colocar um aporte nesse momento.
É cerca de 450 mil.
Max.
Sim, Edson.
Eu não tinha conhecimento, né, dessa emenda que você colocou, mas realmente na reunião passada que a gente discutiu foi isso, a questão do valor de 7 mil para o valor pequeno, teria que ter realmente esse aporte, né? E essa questão, né, da pessoalidade, né, tirar do prefeito essa atribuição até para que não seja usado isso para cunhos políticos, né? Empresário que é de determinado grupo político tem direito e outro não. Então tem que ser impessoal e o conselho é a ferramenta, né, mais justa para fazer essa avaliação técnica. O empresário cumpriu os requisitos, independente de qualquer situação, ele tem direito a esse empréstimo, né? Lembrando que é um empréstimo que cada um que fizer uso vai efetuar esse pagamento com esses benefícios, né? Carência e os juros subsidiados.
Subsidiados. E ele está sendo feito exclusivamente para capital de giro, né, Edson? Nesse caso, nós estamos aprovando que a lei anterior, a lei base do Fundi, não me permitia. Agora, eu vou além ainda. Tem que ver também se vai ser uma coisa burocratizada, porque se for pedir garantias reais aí, muito pesadas, ninguém vai conseguir pegar o Fundi. Até adianto isso aí. Tem que ser um aval solidário, tem que ser uma coisa mais com segurança, mas desburocratizada. Porque senão o empresário já está em débito. Se demorar mais e ficou muito burocrático, vou ter o atrevimento de falar aqui que serão pouquíssimos que terão condições de conseguir essa ferramenta. Por isso, eu acho importante atrelar a manutenção dos empregos. Mesmo dando a inconstitucionalidade, é uma cláusula importante alinhar e condicionar a manutenção dos empregos.
Vamos deixar, então, o projeto sobre a mesa. Na quarta-feira nós vamos marcar.
Tem que aprovar os pareceres. Vamos
aparecer, Renê. Tem que votar primeiro.
O Max vai pedir.
Visto de vista. Os pareceres da comissão. Ok. Já entendi. Pareceres da. Obrigado, viu, gente? Os pareceres das comissões sobre o projeto 51/2020 está em discussão. Está em votação. Sem manifestação ao contrário, os pareceres estão aprovados. Projeto de lei número 51/2020, de autoria do Executivo, está em primeira discussão. Em primeira votação.
Eu peço vista, senhor presidente.
Vista concedida ao vereador Max.
Agora, presidente, os projetos de lei a serem lidos agora são todos projetos de lei novos. O projeto de lei 53/2020 cria o Fundo Emergencial de Combate ao Covid-19, destinado ao
enfrentamento de efeitos da pandemia de novo coronavírus no município de Itabirito e da outras providências, de autoria do vereador Edson e do vereador Ricardo. Projeto de lei 54/2020 institui o sistema de integridade e anticorrupção do sistema Complice no município de Itabirito, Minas Gerais, de autoria do Executivo. Projeto novo também. Projeto de lei 55/2020 institui o Código de Ética dos Servidores Públicos Municipais, de autoria do Executivo. E projeto de lei 56/2020 autoriza a abertura de crédito especial do orçamento vigente de autoria do Executivo. É projeto novo também. Mais um projetinho pedindo dinheiro. Essa é a matéria que acompanha a ordem do dia, presidente.
Tá. Os projetos novos serão encaminhados pelas comissões. Só para a gente finalizar, antes da gente finalizar, eu só queria dizer o seguinte para os vereadores, que teve uma reunião agora à tarde no gabinete do prefeito, onde foi anunciado, a partir de amanhã, a reabertura gradativamente dos comércios. E só para vocês ficarem a par, porque tem o Nilce aí, tem outros também que têm interesse, e até mesmo para a gente saber o que nós podemos falar, né? Os comércios vão ser abertos, só vai ser limitado, não vai ser autorizada a abertura de clube, segmentos do ramo de evento e outras coisas dentro desse segmento. Vai ser, acho que já deve ter até saído, que era às 20 horas, o novo decreto com as devidas limitações que os órgãos de saúde têm passado, né? Que a gente tem seguido, e então o comerciante vai ter que assinar um termo de responsabilidade, assumindo para ele, né, a responsabilidade do seu funcionamento, com várias coisas que contemplam, dentro dessas indicações que entraram aí, né, lido pelo vereador geral dos vereadores, inclusive igrejas, né, de vários segmentos, católico, evangélico, seja ela que for, vai ter limitações também, bares, restaurantes e outras coisas mais. Então era isso que eu queria falar com vocês. Esse decreto já deve estar publicado, juntamente com o termo que vai ter que ser assinado, Esse termo vai ter que ser preenchido e assinado pelo responsável legal do comércio, protocolado na prefeitura, e assim que for protocolado na prefeitura ou naquele ponto lá que a Desita montou, que aí sim está autorizado a abertura. A fiscalização vai ser severa, o que não cumprir, de fato, vai ser penalizado, né? Vai ser notificado e penalizado. Então, mais ou menos, é isso que eu queria falar. E diante dessa questão, nós já vamos começar a estudar a possibilidade do retorno das reuniões, diante desse decreto, as reuniões presenciais, e também a abertura dos gabinetes. Tá? Outra coisa que eu queria falar também, aquele processo de locação dos gabinetes, as propostas foram finalizadas. A partir de amanhã, nós vamos fazer visita em dois lugares, que está mais ou menos adequado naquilo que nós precisamos. Então, nós estamos ainda dentro do prazo do Tribunal de Contas, e assim que a gente fechar, nós vamos passar pelos vereadores. A gente fechando, dentro da legalidade, aquilo que permite a gente, nós vamos orientar com relação aos contratos de aluguéis. Acho que até então a gente tinha conversado para renovar até para maio. Né? Então, dependendo do que acontecer, se tudo correr bem, devido também a essa questão aí, nós já possamos, junho ou meados de junho, já estar no novo local. Mas isso com o tempo a gente vai estar falando com vocês aí e podem ficar tranquilos que a gente está atento às coisas aqui. Vou deixar aberto se alguém quiser falar alguma coisa, fazer um questionamento para a gente encerrar.
Senhor presidente, Renê? Renê?
Oi.
Está me ouvindo, Renê?
Estou ouvindo.
Só ocorreu uma ideia agora, se for possível. O doutor Tiago comentou que já tem até o parecer da emenda. Vossa Excelência vê a possibilidade, os demais colegas também se concordaram, de a emenda já entrar hoje, essa emenda ao projeto 51 do Fundo, para nós ganharmos tempo, se já teve o parecer, e se for possível, caso tenhamos uma extraordinária, já entraria aí na votação, para não ter que fazer uma outra reunião só para entrar a emenda. Caso Vossa Excelência concorde, os demais colegas, né? Haja visto que o doutor Tiago falou que já, né, deu uma olhada, deu um parecer, pelo que eu entendi, a emenda, né? Porque senão nós vamos ter que fazer uma outra reunião para entrar em emenda.
Se ninguém se opor, para mim tudo bem.
Não, mas você não vai entrar com outra emenda?
Você vai entrar com outra emenda, senão vai bolar o trem tudo.
Não, mas aí, pelo que o Max explicou, o que a gente queria suprimir já contempla a emenda dele.
Pois é, mas tem que ler a emenda. Ela não está com entrada normal ainda. Ou já leu essa emenda?
Não leu ainda não.
Não leu.
Mas de qualquer maneira, nós marcamos a reunião na quarta-feira. E aí faz a reunião para ela entrar e... Oi.
Teria uma reunião só para entrar na quarta. Aí tinha que ver, eu também não concluí bem, não soube explicar, se a emenda já está aí, se poderia ler e entrar. Mas eu entendi que já está com ela aí. Se não tiver, realmente, não tem como nem para entrar, para dar uma lida, né? Mas se não tiver em mãos aí, não. Ela não entendi que estava com ele lá, né? Com
o Dr. Não está.
Não, né?
Não está, não.
Ô, Renê.
Oi.
Só uma observação que você falou, questão do protocolo amanhã na prefeitura. A prefeitura vai estar funcionando a partir de 9 horas.
Isso.
Normalmente é meio-dia, então para evitar esse acúmulo de pessoas e esse excesso de multidão,
vai abrir a partir de 9 horas.
Isso. Exatamente.
Com certeza.
E só para finalizar, né?
Sim.
Tivemos na semana passada, né? Eu e o vereador Átila. A gente tinha colocado nessa, né, essa sugestão, né, desse termo aí para as igrejas evangélicas. A gente fica feliz, né, Átila? E tem estendido isso para todos os comerciantes, que a ideia inicial, né, que a gente apresentou na reunião era que cada igreja, cada entidade religiosa, esse termo, que algumas, termo. Algumas querem abrir e outras não querem abrir. Então, a gente colocou essa sugestão na reunião para que cada um fizesse, tomasse essa decisão. A gente fica feliz de ter ampliado para todos. É uma maneira de controle e, caso haja descumprimento, né, o responsável vai responder, né, na esfera.
Agora, poderia... das academias também, o que acontece? É a mesma situação das igrejas, os profissionais de educação física, os pessoal que dá aula de luta e tal, eles poderiam entrar na, igual o Max pediu visto aí, tem como incluir eles nesse projeto não, para eles terem essa, essa verba também, esse empréstimo lá?
Do Funge.
Mas aí para contemplar, Gilmar, eu acredito eu que eles possam pleitear, mas desde que
tenha
registrado, né?
É, não, aí é pequenas, pequenas e médias empresas, Gilmar. Isso abrange. Abrange.
Me parece que abrange até quem tem MEI também, porque já teve uma lei.
MEI também. É MEI, pequenas empresas. Ô, Max, mas essa lei. Ô, Max, essa lei. Eu acho que tem que, você que é um rapaz que já trabalhou, foi secretário de desenvolvimento econômico, ela tem que ser justa. Porque o que acontece? Se não, algumas pessoas têm a documentação e conseguem, e aquele pequeno que está desesperado, que não tem a documentação, não consegue. Então, de repente, esse prazo até quarta-feira é muito interessante para rever essa situação aí.
Não, tá ok, tio. É verdade.
Você sabe como é que as coisas funcionam. E também, se não, vai 20, 30 mil para uma empresa e aquele que não está aguentando pagar nem o aluguel, não vai nada.
É por isso que o conselho é muito importante. E realmente o MEI já tá incluído na lei do fundo. Então.
Beleza.
Entendi. Mais alguma coisa?
O Renê.
Oi.
Sim, Renê, estou querendo falar um pouquinho. Olha aqui, a respeito do Funge aí, esse é o meu modo de pensar. Eu vejo que realmente os empresários precisam de muito apoio e tem que ter o apoio, sim, da prefeitura e de todos nós. É, o Ricardo foi muito feliz aí, outros vereadores também falou, com relação... É, igual tem algumas secretarias, por exemplo, Secretaria de Esporte, Secretaria de Cultura, eles provavelmente não estão gastando tanto dinheiro agora, tem dinheiro sobrando. Teria que ter condições de, eu não sei se tem emenda de alguma Secretaria da Cultura, do Esporte ou outra secretaria junto, para juntar um montante melhor de dinheiro, dizer assim, para nós estar melhor, ajudando os nossos comerciantes, os nossos empresários, inclusive falou aí que foi 50 pessoas só que vão ter direito, ou seja, que tem dinheiro só para 50. Nós podemos, ao invés de a gente fazer isso, que a gente possa estar levando para 100, 150.
Exatamente. Boa.
Entendi, então. Oi. Então, tá entendido. Então, pessoal, acho que o assunto é esse aí.
Tá bom.
O Renê vai chamar extraordinária, não? Depois comunica, né?
Vamos chamar extraordinário para quarta-feira.
Para quarta? Tá ok.
O Renê, e a portaria para o retorno dos gabinetes? Já tem? Você tem previsão de fazê-la que dia?
Não, elaborar? Ricardo, eu tenho que analisar tudo primeiro para a gente chegar numa conclusão, tá? Não vou fazer o trem tocado rápido, não. Então, na hora que a gente sentar, ter o embasamento jurídico tudo direitinho, a gente vai pedir para começar a readequar de acordo com o decreto. O decreto de início foi isso que eu te falei, ainda não chegou na minha mão e tudo. Chegando tudo direitinho, a gente tendo embasamento jurídico, essa semana ainda a gente libera, tá?
Não, ótimo, beleza.
Tá tranquilo aí, beleza?
Tranquilo, valeu.
Aí, já de antemão, se a gente já conseguir tudo em tempo para voltar à reunião na próxima semana, já vou comunicá-los que não será aberto ao público, tá?
Ok.
Arnaldo, aqui só um minutinho.
Pode falar, Arnaldo.
Eu queria sugerir um horário para reunião de quarta-feira, tipo 5 horas da tarde.
Pode.
Eu tenho um compromisso depois, senão não vou conseguir estar presente na reunião.
Tá, mas 5 horas dá para você ou você quer que foi lá para as 18? Dá 5 horas?
17 horas, se der para todo mundo, acho que é um bom horário.
Tá tudo tranquilo aí, pessoal?
Doutor Arnaldo.
Então tá bom. Então, beleza. Então convoco os vereadores para a reunião na quarta-feira, às 17 horas, no mesmo canal e no mesmo link.
Um abraço e boa noite a todos.
Um abraço.
Com Deus aí.